Geografia em meia hora.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está me ouvindo agora, meu nome é Vitor Augusto, sou professor de Geografia e Atualidades e nos próximos 30 minutos eu te garanto que você irá entender muito mais sobre a famigerada Ratanabá. E se você leu a descrição do episódio de hoje, pode estar se perguntando: existe algum fundo de verdade nisso? O que é Ratanabá, que o povo do chapéu de alumínio tanto repercute, e o que nós, sapientes, podemos tirar de legal dessa história toda? Só que antes de mais nada, eu gostaria de fazer um disclaimer que eu já comecei a apresentar na semana passada como uma espécie de spoiler e como uma espécie de surpresa para todos vocês que são ouvintes aqui do Geografia em Meia Hora, que hoje nós estamos completando o nosso 100º episódio. Pois bem, já são 100 episódios aqui do Geografia em Meia Hora, nós somos considerados como o maior podcast de geografia e um dos maiores podcasts de divulgação científica do país. E agora sim, como já diria o Ricardo Eletro, Casas Bahia e todas as lojas de conveniência do país, nós fazemos aniversário e quem ganha o presente é você, ouvinte. Eu estou aqui muito feliz para anunciar que o Geografia em Meia Hora hoje está sendo incubado e a partir de agora todos os próximos episódios do Geografia em Meia Hora serão incubados pelo Terra Negra. Pois bem, o Terra Negra, um canal no YouTube, uma plataforma de videoaulas que já tem mais de 8 anos de experiência na divulgação científica, agora vai incubar o Geografia em Meia Hora. Então, nós teremos também conteúdos vinculados ao Geografia em Meia Hora dentro do canal do YouTube do Terra Negra, dentro da plataforma de videoaulas focada no Enem, nos principais vestibulares do país, também pelo Terra Negra. E também, obviamente, o grande ganho que o Geografia em Meia Hora tem seria da equipe de Geografia, História, Filosofia e Sociologia, uma equipe multidisciplinar de Ciências Humanas que vira e mexe vai dar as caras aqui também. Inclusive, hoje eu estou aqui com o meu querido amigo Percy Fernandes. Um salve para todo mundo aí, P.
Salve, salve, pessoal que acompanha o G30 aí, Terra Negra na área. Percy falando com vocês, é um prazer enorme, Vitinho, estar aqui. Espero que daqui para frente essa parceria de sucesso entre o G30 e o Terra Negra possam render aí bons, ótimos frutos, principalmente quando o assunto for divulgação científica com qualidade, credibilidade. É o nosso papel aí.
Justamente. Então vamos tocar o nosso barco. Essa é a grande novidade que eu queria apresentar para vocês. E eu preciso, antes de mais nada, falar algo muito importante. Para quem é ouvinte habitual aqui do G30, sabe que o podcast nasceu para divulgação científica séria. Então a gente vai usar essa loucura de Ratanabá como pano de fundo para falar sobre arqueologia na Amazônia e de alguns detalhes que são interessantes sobre a própria Amazônia. Porque Ratanabá é uma crença de quem usa o chapéu de alumínio. Se eu não me fiz clara ainda, Ratanabá nunca existiu, só se for na cabeça de alguém que consumiu muito chá de fita ou chá de noz moscada. A gente poderia encerrar o podcast, inclusive, por aqui. Mas vamos explicar o que circulou na internet sobre Ratanabá e depois a gente entra num contexto mais sério sobre divulgação científica. Vamos lá, Pi. O que dizem sobre Ratanabá? Ratanabá teria sido uma mega cidade construída há 450 milhões de anos e essa cidade seria maior do que a Grande São Paulo. Era tida como a capital do mundo, que esconde muita riqueza, como esculturas de ouro, tecnologias avançadas dos nossos ancestrais. E só para entender o tamanho da loucura, vamos entender a localização disso na coluna geológica. Há 450 milhões de anos, a Terra estava no Ordoviciano. Ordoviciano é o período da Era Paleozoica, do Éon Fanerozoico. Então a gente chega à conclusão que quem construiu Ratanabá foram as trilobitas. E vamos entender mais uma coisa que é legal também, que eu tava assistindo muito vídeo sobre isso. Infelizmente, a gente assiste vídeo bom e vídeo ruim, né? Então a gente faz um trabalho de pesquisa legal antes. Mas existe uma noção, que é uma noção inclusive racial da história, racista da história. Por quê? Da história de Ratanabá. Não poderiam ser os ancestrais indígenas da Amazônia. Devem ser extraterrestres. Então é como se ancestrais indígenas da Amazônia, tirando a loucura da trilobita e de 450 milhões de anos, mesmo se fossem os ancestrais amazônicos indígenas, por uma visão racista da história, eles não teriam condições de construir Ratanabá. E, portanto, quem teria condição de construir Ratanabá são os extraterrestres. E é por isso que eles inserem essa questão dos extraterrestres também na construção de Ratanabá.
Inclusive, Tim, nesses resultados mirabolantes que foram divulgados, eles apresentaram assim, textualmente, não teve imagem nem nada, de fósseis de pessoas ou de criaturas até de 12 metros de altura. Pense bem você, Vitinho. Então, debaixo da floresta amazônica, existia uma civilização antes dos dinossauros, a gente está falando aí da era paleozoica, com cerca de 12 metros de altura cada indivíduo.
É, e eu acho que possivelmente eles dariam conta de subir para ter 12 metros de altura, aí vamos entender um pouco da evolução, eles dariam conta de subir nos angelins. Então, por isso que eles tinham 12 metros de altura. Um angelim seria uma árvore normal para eles.
E aí, é só para... Já aproveitando que você falou de angelim, já é um gancho bom para um próximo episódio G30, a gente falar das novas descobertas da biomassa amazônica, né? Então, tem árvores que estão chegando próximo à altura das sequoias na Califórnia. E por que que está ocorrendo agora? Fica a dica aí.
Ah, e esse episódio seria legal a gente chamar o Angel Butterfly, nosso querido amigo, para poder participar também, porque faz sentido que um biólogo também participe desse episódio, que seria bem interessante. Mas aí voltando aqui, obviamente, né, como não foram as trilobitas as responsáveis pela construção de Ratanabá, e para quem não sabe, as trilobitas que hoje são fósseis, são comuns, você acha fóssil de trilobita muito facilmente, até para comprar na internet, infelizmente, né? Mas eram pequenos artrópodes com exoesqueleto de quitina e, se não foram as trilobitas, como eu disse, só pode ter sido os extraterrestres. E quem que é especialista em loucura e extraterrestre no Brasil é o Urandir Fernandes de Oliveira, que alega, inclusive, ter contato com extraterrestres. Não à toa, ele foi criador do ET Bilu. A história de Ratanabá acabou sendo compartilhada por páginas de fofoca como a Choquei e pelo então, pasmem, secretário da cultura do nosso país, o Mário Frias, que desde então se tornou, essa história de Ratanabá se tornou um boato e um meme nas redes sociais, inclusive só a título de curiosidade, o ufólogo, terraplanista, criador do ET Bilu, Urandir Fernandes de Oliveira, criou até uma criptomoeda e tem algumas loucuras que são bastante criativas, né? A partir do momento que você consegue tanto abusar da fé alheia ganhando dinheiro, quanto abusar da loucura alheia do povo do chapéu de alumínio e ganhar dinheiro. Isso é lucro certo. E aí nós temos, então, o Urandir Fernandes de Oliveira criando a história de Ratanabá e também, inclusive, nessas pesquisas, a gente teve acesso ao Instituto Dáquila, né? Que é uma produtora, e eles gostam de chamar de grupo de pesquisa, né? O freestyle é incrível, né? Como é que se chama de grupo de pesquisa uma insanidade como essa? Mas, se você quiser perder uma hora e meia do seu tempo, tem um documentário chamado Terra Convexa, sim, você não escutou errado, Terra Convexa, que inclusive fica num canal do YouTube chamado Bancada da Bala. Então você vê como é que as coisas vão se alinhando, né? Naturalmente vão se alinhando essas estruturas. E é interessante porque eles acreditam em ETs. Como eles acreditam em ETs, a Terra não pode ser plana. Porque na teoria da Terra plana, o domo da Terra plana impede a entrada de ETs. Aí eles precisaram aumentar a concentração de fita no chá para poder criar a Terra convexa. Mas enfim, é tanta loucura que a gente tem que continuar aqui dizendo o seguinte. Além da questão da Terra convexa, algumas teorias da conspiração que foram além disseminaram que a descoberta ajudaria a explicar o verdadeiro interesse de dezenas de homens poderosos na Amazônia, já que se descobrissem tanto ouro assim, e esse ouro poderia fazer com que todos os habitantes do Brasil ficassem milionários. Todos os 203 milhões de habitantes brasileiros seriam milionários do dia para a noite. E isso justificaria o desaparecimento e morte, assassinato do jornalista inglês Don Phillips e do indigenista Bruno Pereira. Mas, bom, agora tirando o chapéu de alumínio de lado, por mais de duas décadas, os arqueólogos vêm trabalhando na região amazônica e sustentam a existência de antigas cidades na área. uma ideia que inicialmente era concebida como ceticismo, era recebida também como uma ideia fantasiosa, mas como a gente sabe muito bem, ao longo dos anos a visão mudou bastante. Atualmente a comunidade acadêmica reconhece a presença de evidências que comprovam a existência de grandes sítios arqueológicos, estradas e aterros antigos.
Exatamente, Vitor Augusto. A gente pode falar aí que pesquisas são realizadas no Brasil nas últimas 3 décadas e indicaram que o Brasil foi habitado em uma vasta extensão, inclusive na região amazônica, antes da chegada do colonizador português ao país, que foi em 1500. Teve um artigo publicado na revista Science em outubro do ano passado e foi assinado por 230 pesquisadores, especialistas, que estimaram entre 10 mil e 23 mil estruturas que indicam a presença humana pré-colombiana no território da floresta. Floresta, eu digo, toda a floresta, além das fronteiras do Brasil. As conclusões partiram de um mapeamento que eles realizaram com sensores dotados de tecnologia óptica LIDAR. O LIDAR é a detecção de luz e medida de distância. Ele é acoplado a um drone ou a bordo de um veículo aéreo e esse equipamento ele vai emitir milhares de pulsos de laser por segundo e a cada pulso calcula uma medida de distância. É interessante que inicialmente eles começaram a usar esse LIDAR para trabalhar com a vegetação, mas aí de cima, né, essas áreas já desmatadas da Amazônia, já eram possível a gente observar formas geométricas, e essas formas geométricas também estão na cerne da questão de Ratanabá. Essas formas geométricas, os geoglifos da Amazônia, já conhecidos há muito tempo pelos pesquisadores. A partir dos anos 2000, os geoglifos passaram a ser vistos por meios de imagens satélite, tanto por cientistas quanto por amadores, usando a ferramenta do Google Earth. E aí foi possível identificar uma série de geoglifos na Amazônia, e nesses últimos 20 anos, escavações foram feitas por vários arqueólogos, mostrando que essas formas geométricas foram locais de importância religiosa. Para o nosso ouvinte acompanhar, esses geoglifos, essas formas bem geométricas, são trincheiras, foram escavadas nas terras com cerca de 5 metros de profundidade e provavelmente utilizada para fins religiosos. E esse grupo de pesquisa, eles avançaram e começaram a criar um modelo matemático para ver a possibilidade de existência. Eles chegaram à conclusão que são mais de 23 mil sítios arqueológicos na Amazônia com essas características. Então, a grande descoberta, entre aspas, né, de Ratanabá, não é nada de novidade, não.
E um outro ponto legal para a gente entender que é o seguinte, o Percy comentou aqui sobre o LIDAR ser trabalhado, acoplado, por exemplo, em aviões. E aí, só fazendo uma sistematização para um eventual ouvinte que está se preparando para o vestibular, é sempre importante lembrar que o sensoriamento remoto, essa captação de informações à distância, sem necessariamente encostar no objeto que você está estudando, ele tem 3 níveis de captação de dados. Nós tradicionalmente falamos bastante do nível orbital. Então, inclusive no episódio anterior, que eu trabalhei com a Amazônia e a polêmica ao entorno da publicação de uma pesquisa de pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina, que falaram sobre o tipping point, né, o ponto de não retorno da Amazônia, e que diversos negacionistas climáticos aqui do Brasil começaram a gerar muita polêmica ao entorno disso, mas eu falei bastante sobre os 5 sistemas que nós temos no Brasil em relação à obtenção dessas informações, mas no nível orbital. Então eu falei sobre o PRODES, contei bastante história interessante sobre o PRODES, sobre o DETER, também falei sobre o SAD, que é o Sistema de Alerta de Desmatamento, que foi sediado, foi criado pelo Amazon lá em Belém. Além disso, nós temos o MAP Biomas, que tem um portal incrível, que é fascinante, mapeando e catalogando o avanço do deflorestamento de todos os biomas brasileiros, diga-se de passagem, e também o Global Forest Watch, que é o GFW, que também é um sistema bem interessante. Eu pensei, colocou um outro nível de captação de dados para além do nível orbital, que é o nível aéreo, que você pode acoplar isso com drones, com aviões, até mesmo antigamente se usava bastante o balão para esse tipo de captação de informação. Então é um tipo de cobrança que pode aparecer também nos vestibulares.
E aí, quando a gente cai na questão do utilitarismo, né, o ouvinte pode virar e falar assim, tudo bem, Ratanabá não existe, mas existem sítios arqueológicos na Amazônia. Mas qual que é a importância de se preservar um sítio arqueológico? Eu diria que as modificações feitas na floresta são informações muito valiosas. E para que nós possamos entender melhor como é a estrutura de um bioma, como ele foi ocupado por milênios, lembrando que o ser humano está na Amazônia há milênios. O ser humano não chegou na Amazônia com o agronegócio, como pensam muitos aí, desbravadores, né? Então é um bioma que tem uma resiliência natural. Então como que ele foi buscando essa resiliência ao longo desses milênios? E aí é importante a gente atentar também, Vitinho, que esses geoglifos que eu falei, que essas marcas deixadas lá na superfície, ainda preservadas, estão em terras de proteção ambiental de ocupação indígena. Então são os indígenas que preservam as estruturas em meio ao avanço do agronegócio e da destruição que está acontecendo na Amazônia. Por isso que é importantíssimo conhecer sítios arqueológicos para a gente estudá-los, ver como foi o processo de resiliência da floresta. Você falou muito bem no episódio antigo aí da questão do ponto de retorno ou não, lembrando que a ocupação da floresta era muito antiga. Então esses estudos desses sítios arqueológicos, eles nos trazem essas respostas.
E um outro ponto que é legal, já que a gente possivelmente vai entrar nessa seara a partir de agora, é a gente entender que há 450 milhões de anos, nós não tínhamos floresta amazônica, onde hoje está o território da América do Sul, que no passado ainda estava debaixo do prisma de Gondwana, do supercontinente, enfim. Mas eram territórios muito mais áridos do que a gente tem hoje. Mas a própria evolução geológica e climática do planeta fez com que a Amazônia tivesse condições, a partir do clima que se desenvolveu nessa região, para se desenvolver enquanto uma floresta ombrófila densa. Então nós tivemos, e aí algo que você comentou comigo antes da gente começar o episódio, que eu achei super legal, o desenvolvimento das sociedades juntamente da floresta amazônica. As diversas sociedades que ali se desenvolveram com a floresta. Então a gente tem uma relação simbiótica, porque um depende do outro, e acabaram com esse desenvolvimento comum, criando estruturas como essas que você colocou.
E legal também, quando a gente fala dessa ocupação da Amazônia, nós já estivemos lá na Amazônia, particularmente na Ilha de Marajó. E a cultura marajoara é uma cultura riquíssima. Para o ouvinte entender, a Ilha de Marajó, ela pode ser dividida em duas partes: a Marajó das inundações, mais a Nordeste, e a Sudoeste, a Marajó das florestas. E na Ilha de Marajó existiram estruturas que a gente chama de tesos, né? Que são estruturas que eram construídas com terra nessas grandes planícies, que tinham moradias de uma a três famílias. Enfim, teve todo um processo de ocupação ali, e os vestígios da cultura marajoara hoje é tão conhecidos, né? A questão da cerâmica marajoara. Por que a cerâmica, ô Vitinho, ela tem um peso importante ali como vestígio arqueológico? Porque apesar da cerâmica não ser o único suporte material sobre a qual a vida simbólica se expressava, a análise dos arqueólogos é limitada. Por quê? Porque nós estamos num ambiente tropical, então a durabilidade da cerâmica é maior no ambiente tropical. É um ambiente de grande umidade, um ambiente com intemperismo químico muito forte, um ambiente de alta decomposição. Então a cerâmica, ela se preserva. E quando a gente estuda a cultura marajoara, que é uma cultura não tão antiga como diz, entre aspas, Ratanabá, mas uma cultura riquíssima que traz toda uma forma pela qual o ser humano cresceu, desenvolveu e conviveu com a floresta. Aproveitando que a gente está falando de arqueologia, levando para o lado da arqueologia mais séria, a presença dos sambaquis também na Amazônia. Sambaqui não é exclusivo do sul do Brasil. O sambaqui, para o nosso ouvinte aí, é uma expressão que vem do tupi, significa amontoado de conchas. E na Amazônia, esses sítios apresentam uma terra preta misturada a uma grande quantidade de carapaças de moluscos, fragmentos de cerâmica e tal, são áreas um pouco mais elevadas. E os sambaquis são os grandes vestígios arqueológicos aqui que nós temos no nosso país, de Santa Catarina até lá em cima, lá na Amazônia, da ocupação de povos pré-cabralinos, pré-colombianos aqui no nosso país. E interessante que a gente está falando de sítio arqueológico, para o ouvinte também saber, quando a gente fala de sítio arqueológico, Vitinho, a gente pode estabelecer várias classificações. Existem sítios arqueológicos por vestígios encontrados. Então tem sítio cerâmico, lítico, conchas, sambaquis, como eu falei, ossos, tem sítios arqueológicos por posição na paisagem. Sítio a céu aberto, sítio sob abrigo. Nós estivemos lá no Peruaçu, no norte de Minas Gerais, nas cavernas do Peruaçu. Fica a dica, é um lugar belíssimo para você conhecer. E a gente viu muito sítio em abrigo na região do Peruaçu. Pinturas rupestres maravilhosas. Tem sítios por funcionalidade, habitação, cemitério, sítio de cerimoniais. Tem sítios arqueológicos por contexto de deposição. Se foi na superfície, se foi em profundidade, não tão profundo igual o Ratanabá, que eles alegam que tinha túneis de conexão com todo o planeta Terra. E também sítios pelo período de ocupação. São pré-coloniais, antes europeus, ou sítios históricos, né? Como no Brasil Império, Brasil Colônia, por aí vai. Então tem todo um rigor científico para qualificar, para delimitar, para determinar um sítio arqueológico. E não essa loucura que a gente viu aí nas redes sociais, né?
Inclusive, diversos desses padrões geométricos que eles apresentam como uma hipótese, como, na verdade, um argumento interessante para que Ratanabá tenha realmente existido, eram fortes da ocupação colonial brasileira. Tão fortes para defender, por exemplo, a região acreana. E aí, com essas construções ao longo do Brasil colônia, evidentemente, alguns padrões geométricos vão existir necessariamente. Um padrão de ocupação humana vai produzir padrões geométricos tradicionais, sem problema nenhum. Mas é interessante a gente pensar que a gente colocou no início do episódio de hoje que diversos pesquisadores estavam desenvolvendo trabalhos ao longo das últimas décadas mostrando a ocupação histórica da Amazônia e diversas aglomerações, diversas cidades que foram desenvolvidas no passado dentro do ambiente amazônico. Porém, isso já data de muito antes do século XX. No século XVII, nós tivemos um trabalho, que aí eu não consigo falar isso, eu estou do lado de um falante nativo aqui de francês, mas o trabalho que era o Le Cours de la Rivière des Amazones, que eu imagino que na tradução seja o curso dos rios da Amazônia, né? Então, esse trabalho foi desenvolvido em 1656 por um cartógrafo francês, que era o Nicolas Sanson, e anteriormente considerado de mero interesse curioso, foi finalmente reconhecido como um dos primeiros esforços de mapeamento científico da Amazônia. Recentemente, o Jorge Pimentel Sintra, que é docente da Escola Politécnica da USP, junto com um aluno, que é o Rafael Henrique de Oliveira, refutou a crítica do geógrafo Charles-Marie de la Condamine, que alegava que o mapa que eu acabei de citar, o mapa sobre os rios da Amazônia, era baseado apenas em relato. Não, eles foram lá verificar, analisar as coordenadas geográficas utilizadas pelo Sanson lá no século XVII, em comparação com as coordenadas atuais e com os mapas atuais, e concluíram que o mapa foi elaborado com notável precisão para o seu tempo. Ou seja, o que eu estou tentando mostrar aqui é que, desde o século XVII, nós temos um mapeamento e uma busca por um entendimento muito significativo na região amazônica e que os serviços ou os desserviços prestados pelo Instituto Dakhla acabam comprometendo muito o avanço da ciência que orbita ao entorno desse tema que é tão importante para a gente, é tão caro para a humanidade, que é a Amazônia. A gente precisa entender a história para conseguir realmente fazer com que o nosso futuro amazônico seja muito mais honesto e digno para a população que ali habita, né? Óbvio. E aí nós temos dentro desse contexto uma outra coisa legal dentro da Seara sobre a histórica da ocupação da Amazônia. Em pesquisas recentes, a gente leu bastante coisa da revista FAPESP, né? Porque a revista FAPESP é uma revista de divulgação científica absurdamente importante, muito boa, muito qualificada. E aí nós temos o Marcos Araújo Castro e Silva, que é biólogo e trabalha com a equipe de uma geneticista incrível brasileira, que apesar do nome é brasileira, que é a Tabitha Runa Mayer. E eles jogaram luz sobre como a gente via as populações antigas aqui da América do Sul. A gente sempre pensou que os Andes tinham aquelas comunidades enormes, né? Todas conectadas, que a gente aprende tradicionalmente nas aulas de história, que até formaram um império tipo dos Incas. E que, por outro lado, na Amazônia, as comunidades eram mais na deles, pequenas, e meio que cada um por si, Deus por todos. A galera achava que dava para explicar isso olhando para o DNA. Esperava-se que os andinos tivessem um monte de diversidade genética, porque eram muito misturados, eram bastante misturados entre si, a conexão era muito grande, enquanto os amazônicos seriam mais parecidos entre si por serem menos, com a genética menos diversa e não se encontrarem tanto uns com os outros. Mas veja bem, não foi isso que os estudos da geneticista mostraram. Quando os cientistas foram olhar de perto, descobriram que a Amazônia também era cheia de gente, de populações grandes para dar com pau, falando de milhões de pessoas. Só para completar essa questão, um arqueólogo da USP, que é o Eduardo Góes Neves, ele foi entrevistado por todo mundo nessa loucura de Ratanabá, ele foi uma referência em relação a isso, disse que estudos novinhos em folha comprovaram que antes dos europeus chegarem, podia ter entre 8 a 10 milhões de pessoas vivendo na Amazônia. E sabe aquela história de que os povos dos Andes e da Amazônia viviam cada um no seu quadrado sem se misturar? Pois é, as pesquisas da geneticista acabaram mostrando que isso também não batia muito com a realidade. Eles trocavam ideias, sim, uns com os outros, tinham contato, sim, uns com os outros. Então, essa ideia de divisão firme entre Andes e Amazônia acaba caindo por terra.
E vale a pena lembrar aí, Vitinho, que essa conexão dos Andes com o resto da América do Sul, no caso a porção oriental do Brasil, tem também um famoso caminho do Peabiru. Você lembra quando a gente estava no Atacama? E nós cruzamos esse caminho, Peabiru, é um caminho que ligava a costa oeste, a costa do Atlântico, à Cordilheira dos Andes. E é um caminho conhecido desde do início do processo de ocupação aqui do Brasil e tal. A expressão P quer dizer caminho, Abiru é grama amassada. Então é um caminho do mato amassado que ligava o Atlântico até a Cordilheira dos Andes. Então as trocas já eram desde essa época. Sem contar que a cultura marajoara guarda traços que quando a gente visita as regiões andinas, igual nós já visitamos, a gente percebe uma certa similaridade também, não é?
É interessante, eu só fazer uma indicação aqui. O Eduardo Bueno, o polêmico Eduardo Bueno, mas excepcional youtuber, o canal do YouTube dele é super interessante. Eu converso muito isso com o Moisés, meu querido amigo professor de história, como é que, em geral, alguns historiadores torcem um pouco o nariz para o Eduardo Bueno. Mas ele é um historiador, divulgador no YouTube, que é muito interessante. Tem vídeos maravilhosos. E ele fez um vídeo sobre o caminho de Peabiru, que ficou super legal, mapeando tudo bonitinho, mostrando tudo certinho. Então vale muito a pena vocês acompanharem. E pra gente finalizar, é sempre importante lembrar que a gente teve uma grande comunidade aqui no Brasil, principalmente vinculado aos tupis, e que esse estudo da geneticista que eu acabei de citar revelou algo muito interessante, que foi a migração dos tupis sendo uma das maiores que já rolou na história da humanidade. Eles começaram lá no noroeste da Amazônia e se mandaram para mais de 4 mil quilômetros para todo tipo de lugar na América do Sul. E isso desenrolou em alguns milhares de anos. Pelo que as pesquisas dizem, essa galera tupi, que estava crescendo bastante, foi seguindo o litoral pela beira dos rios e também, sempre de olho em terras boas para plantar, eles acabaram se desenrolando em três ramificações. O que começou há cerca de 2.100 anos atrás, teve o seu auge há 1.000 anos atrás com uma população de 4 a 5 milhões de pessoas. Antigamente o pessoal achava que esse rolê todo foi feito por uma única rota, mas a geneticista, que é a Runemaia, e a equipe dela descobriram que foi dividida em três grupos principais. Um deles foi para a ilha de Marajó, no Pará, no atual Pará, seguiu descendo pelo Atlântico até o sul de São Paulo, criando os tupinambás, tupiniquins, tamoios, que dominaram essa área litorânea e foram os primeiros a dar de cara com os portugueses. A outra ramificação pegou a rota para o sul, passando pela Bolívia, Paraguai, virando os Guaranis. Virando é um termo não técnico, tá? Por favor. E teve um terceiro grupo que foi para o oeste, naquela região entre Brasil e Peru. E essa pesquisadora, que acha isso tudo isso super legal, acabou, então, desenvolvendo um campo de pesquisa muito legal no Brasil. A revista FAPESP tem as suas publicações em cima disso, e eu achei assim, simplesmente fascinante, para mostrar o tanto que nós tivemos sociedades muito organizadas na floresta amazônica e que, a despeito de toda essa estrutura de Ratanabá, a gente consegue entender que realmente milhões de pessoas se organizaram, não necessariamente em uma cidade, em uma aglomeração, mas milhões de pessoas se organizaram enquanto sociedade em centenas de aglomerações, sejam elas urbanas ou não. E aí não cabe, até porque não, realmente não cabe no podcast de hoje.
Lembrando, né, Vitinho, que os estudos sobre isso já partiram aí de décadas de estudos sérias, estudo por pessoas sérias da comunidade científica brasileira, e não o Instituto Dakhla, que eu nem sei a origem desse instituto. Enfim, já tem muita gente séria debruçando no assunto do Brasil há muito tempo. E nesse aspecto, o Brasil está muito bem servido, com ótimos pesquisadores e pesquisadoras nessa área da arqueologia amazônica.
Bom, e aí, dessa forma, como nós já chegamos nos nossos 30 minutos, eu queria deixar um agradecimento especial para você que está acompanhando o podcast aqui até agora. Queria também dedicar um agradecimento especial à galera do grupo do WhatsApp, que é sempre muito gente boa, troca bastante ideia no grupo de WhatsApp. A gente vai desenvolver uma estrutura super legal agora, sendo incubados pelo Terra Negra. A gente vai criar uma estrutura muito legal para interagir com você, ouvinte, que seja mais eficiente do que o Apoia-se ou alguma estrutura desse nível. E também dizer que nos próximos episódios a gente tem bastante conteúdo interessante. Eu quero fazer um episódio, Percy, sobre a questão do cobalto lá no Congo, né? Que gerou bastante repercussão na internet recentemente. A questão do 1%, né? O tanto que o 1% mais rico da humanidade polui em termos atmosféricos, contrastando com outros temas. A gente tem bastante tema para colocar aí, né?
Nossa, Vitinho, temas infinitos, né? Essa proposta da Amazônia, eu quero pesquisar mais com você a questão dessas descobertas, dessas árvores gigantescas na Amazônia. E a gente tem muita coisa interessante da parte física do Brasil, da América do Sul e do mundo para a gente trabalhar aqui no podcast. Lembrando que com a incubação do Terra Negra, o G30 vai ter uma participação com os componentes, né? Não só eu, como o João Marcelo, o Juninho, você e outros convidados, que vai criar um dinamismo bem legal para o nosso ouvinte.
E aí garante a nossa frequência semanal também de produção de conteúdo. Então você, ouvinte, acabou de receber um baita presente quando o Terra Negra decidiu incubar o G30. Um beijo no seu coração, até semana que vem e tchau, tchau.